Vamos começar, que entretanto pode ser que vão chegando mais pessoas, mas vamos avançando. Doutora Inês, está de acordo?
Sim.
Pronto, ok. Então, boa tarde. Tal como já tinha referido de manhã, esta tarde vai ser dedicada às obrigações, algumas tradicionais e velhas, outras novas. Mais uma vez, sintam-se sempre à vontade para me interromper. A primeira grande novidade no que às obrigações respeita é que agora, além de termos que cumprir as obrigações em si, também temos que demonstrar que estamos a cumprir as obrigações. E esta obrigação de demonstração é uma obrigação per si, portanto, autónoma. Esta obrigação consta do artigo 24, do número 1, portanto, tendo em conta a natureza e o âmbito do tratamento, o responsável pelo tratamento, neste caso leia-se o Parlamento, aplica as medidas técnicas e organizativas que forem adequadas para assegurar e poder comprovar que o tratamento é realizado em conformidade com o presente regulamento. Portanto, este poder comprovar, o Parlamento tem que ter forma de, eventualmente, quando solicitado pela CNPD ou até em algum processo judicial, de poder comprovar que adotou as medidas técnicas e organizativas de proteção de dados. Portanto, isto é uma novidade. No que às obrigações respeita, e para aferir, digamos assim, o nível de adequação das medidas, das ferramentas informáticas ou de outras medidas, o Parlamento, o Serviço de Informática deve ter sempre em conta a natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades, os riscos para os direitos e liberdades, por exemplo, no tratamento de dados especialmente sensíveis, como dados de saúde, diria que os mecanismos informáticos devem ser dotados de especial segurança, em comparação, por exemplo, só com um e-mail ou com um nome. E deve-se ter em conta também as técnicas mais avançadas e os custos da sua aplicação. Portanto, estes fatores são muito importantes para aferir a adequação. E, como eu disse de manhã, é o próprio Parlamento, é o próprio responsável pelo tratamento dos dados, que vai ter que fazer esta avaliação, avaliar se os mecanismos informáticos ou outras medidas, como guardar no móvel os dossiês com as fichas individuais dos trabalhadores, se estes mecanismos são ou não adequados. Para esta adequação, tem que se ter em conta, então, a natureza dos dados, o âmbito do tratamento, o contexto e as finalidades, os riscos para os direitos e liberdades e as técnicas mais avançadas e os custos da sua aplicação. Se uma determinada ferramenta informática tiver um custo completamente desproporcionado e muito, muito alto, então é dissuasora da sua compra e, portanto, os responsáveis pelo tratamento, as empresas, não têm que ter os mecanismos informáticos mais caros para poderem comprovar que efetivamente estão a assegurar a proteção dos dados dos seus cidadãos. Têm é que fazer este balanceamento entre as técnicas mais avançadas e os custos da sua aplicação. O que é que são medidas técnicas e organizativas adequadas? Este regulamento traz algumas novidades. A primeira novidade é a tal certificação, ou seja, pode no futuro a Autoridade Nacional de Controlo vir a certificar determinada entidade que depois certifica os responsáveis pelo tratamento. E o que é que, em que é que consiste essa certificação? Pode ser um selo ou uma marca aposta, por exemplo, num site, que diz estes responsáveis pelo tratamento estão a cumprir todas as ferramentas de segurança, a proteção de dados pessoais por defeito e por concessão, que já lá vamos a seguir. E, portanto, esta é a grande novidade. Portanto, uma empresa, o Parlamento, se tiver no seu sítio da internet, num campo visível, o tal selo de certificação, então o cidadão sabe quando acede àquele site terá todos os seus direitos assegurados, ou até mesmo no próprio trato com os trabalhadores, sabe que a empresa está empenhada, o Parlamento neste caso está empenhado em resguardar a sua privacidade e pode exercer os direitos de retificação, de apagamento, pronto, com as ressalvas que já fomos fazendo ao longo da manhã. Outra medida técnica e organizativa adequada que já estava na diretiva de 95 e que já tinha paralelo na nossa lei de proteção de dados, mas que não foi muito usada ao longo dos tempos e por isso é que ela agora é densificada, são os chamados códigos de conduta. Uma empresa, ou o Parlamento, ou outro organismo público, pode adotar um determinado código de conduta, em que, por exemplo, preveja que pessoas é que podem aceder a determinados dados, que pessoas é que podem aceder a determinadas salas contendo dados pessoais em papel, portanto, acesso a determinadas salas que têm armários com arquivos, por exemplo, os recursos humanos. Portanto, esse acesso pode ser previsto num código de conduta e o facto de uma autoridade, um organismo público, adotar um código de conduta já faz prova de que cumpre a lei, nomeadamente adotando uma medida técnica e organizativa. Ou seja, uma das medidas técnicas e organizativas é precisamente a adoção de códigos de conduta. Pronto. E, portanto, eu diria que é uma boa prática para as empresas e para os organismos públicos estes códigos, aprovarem estes códigos de conduta que estabeleçam claramente quem é que pode ter acesso a certos sistemas de informação, certos sistemas informáticos, quem é que pode ter acesso a determinadas salas, porque é a forma de comprovar que efetivamente o organismo está empenhado e cumpre o regulamento da proteção de dados.
Cada entidade tem, no caso do Estado, cada organismo terá a sua, não é o Estado?
Sim. Podem ser elaborados pelo responsável, neste caso pelo Parlamento, ou então por associações ou outros organismos representantes de responsáveis. Isto não se aplica no caso do Parlamento, mas, por exemplo, uma determinada associação que agrega uma série de empresas do mesmo setor, do setor automóvel, por exemplo, pode ter só um código de conduta que depois aquelas empresas, ao qual aquelas empresas vão aderir. Também pode acontecer. No caso específico do Parlamento, diria que o melhor será o Parlamento aprovar um código de conduta com estas regras de acesso às instalações e aos sistemas informáticos.
Não tem
já lá vamos, já lá vamos. Sim. Os Estados-membros, as autoridades de controlo e o Comitê promovem a elaboração, por exemplo, nas suas os Estados-membros na legislação. Mas é óbvio que o Código de Conduta é elaborado pelo responsável. Inclusivamente, quando diz as associações e outros organismos representantes de categoria podem elaborar códigos de conduta, se estas associações podem elaborar, então os responsantes... Não, elaborar códigos... a alterar ou editar, podem elaborá-los. Portanto, os responsáveis por si também o poderão fazer. Então, sim, se vocês virem, então agora ando de novo para trás, que é o 24, sim, no 24... Se vir aqui no número 3, sim.
Pode replicar.
Sim, sim. O número 3. Se vir, a epígrafe do artigo é a responsabilidade do responsável. Ou seja, este artigo é para o responsável. Número 3, o cumprimento de códigos de conduta aprovados conforme referido no artigo 40 ou de procedimentos de certificação pode ser utilizada como elementos para demonstrar o cumprimento das obrigações do responsável pelo tratamento. Portanto, não só, e depois se nós formos ao artigo 40, portanto, que diz que os Estados-membros, as autoridades de controlo, o Comitê e a Comissão podem promover a elaboração de códigos e que estas associações também podem. E depois, falem, além dos responsáveis pelo tratamento, também os responsáveis pelo tratamento que não estão sujeitos ao pré-interrogamento também podem aprovar os seus códigos de conduta. Portanto, isto, não só os responsáveis pelo tratamento, mas estas associações representativas de responsáveis pelo tratamento podem aprová-los. Responsável. Muito bem. Estes códigos estão sujeitos à supervisão da autoridade de controlo. Portanto, há aqui todo um processo que, quando da negociação deste diploma, foi criticado o processo complexo de elaboração e de aprovação destes códigos, porque para um código ser aprovado, o projeto tem que ser submetido à CNPD. E, portanto, houve aqui uma certa, por parte nomeadamente das associações de empresas, a dizer que esta complexidade na aprovação iria ser um fator para não se adotar os códigos. No entanto, o que sempre se disse, nomeadamente as autoridades de controlo vieram dizer, é que se não tiverem controlo sobre o que está nos códigos, então acabam por não saber se os códigos efetivamente contêm normas protetoras, porque podia acontecer o caso de as empresas, tudo bem, aprovarem códigos de conduta, mas que não tutelassem efetivamente o regulamento e os direitos dos cidadãos, por exemplo, proporcionando o acesso generalizado de todos os trabalhadores a determinados sistemas informáticos ou a determinados dados. E, portanto, aqui a CNPD vai ter que sempre ter um olho clínico para ver até que ponto é que as normas não podem estar a dar permissões ilegítimas.
Sim.
E pode vir a fazê-lo, sim. Sim. E este mecanismo até hoje não foi muito adotado, se calhar um bocadinho por falta de sensibilidade da CNPD em emitir normas que deviam figurar obrigatoriamente nos códigos. Ou, também não houve um grande investimento por parte da CNPD na divulgação deste mecanismo e no incentivo a este mecanismo. Por isso é que o legislador agora tem aqui... teve necessidade de dizer que as autoridades de controlo devem promover a elaboração de códigos, portanto, estimulando um bocadinho aqui o papel do supervisor para este mecanismo, que é um mecanismo que acaba por ser preventivo. Portanto, a CNPD pode, de forma preventiva, dar instruções sobre determinados tratamentos. Depois... outro dos mecanismos, portanto, a supervisão dos códigos de conduta aprovados cabe à autoridade de controlo. E temos esta grande novidade da certificação, que consta do artigo 42. Portanto, esta certificação é voluntária, as empresas podem se propor, as empresas e o Parlamento pode se propor a ser certificada. Um parênteses apenas. Este regime não é diretamente aplicável, ou seja, este regime depende sempre da lei nacional que vai implementar este regulamento. Portanto, tal como as coimas, que também não são diretamente aplicáveis, este regime da certificação pressupõe que o legislador nacional tome certas opções, nomeadamente que organismos é que podem certificar e os mecanismos em si, como é que... como é que se vão operacionalizar. O que este regulamento vem dizer é que a certificação é voluntária, pelo período de 3 anos renovável, e que pode ser emitida ou por organismos acreditados, mas não diz quais, e portanto aí terá sempre que haver opção legislativa, pela autoridade de controle competente ou pelo comitê. O comitê da proteção de dados é um organismo que reúne ou que senta à mesma mesa todas as autoridades de controle de todos os Estados-membros e que emitem pareceres para determinados assuntos para os quais são trazidos à colação ou vários cidadãos ou várias empresas de vários países. Ou seja, enquanto que a CNPD tem competência para apreciar queixas, por exemplo, apresentada por um cidadão português, se for a queixa de um cidadão português relativamente a uma empresa de outro Estado-membro, então o Comitê tem uma palavra a dizer porque estão envolvidos dois Estados-membros. Portanto, é para esses casos. Penso que aqui não terá grande aplicação, mas é mais para empresas que tenham sede noutro Estado-membro diferente da residência dos titulares dos dados. Além disso, esta certificação vai ter um registro e ser publicitada junto do comitê destes procedimentos de certificação, selos e marcas, e o próprio organismo de certificação tem ele próprio uma acreditação. Os termos em que esta acreditação se fará no território português ainda não estão definidos e, portanto, também não vos posso trazer novidades sobre isso. Outra novidade é que a Comissão pode aprovar uma certificação comum, ou seja, que se vai denominar o selo europeu de proteção de dados, portanto, que valerá em todos os Estados-membros. Enquanto que os mecanismos de certificação estão delimitados, por exemplo, um selo passado pela CNPD valerá no território português, este mecanismo do selo europeu de proteção de dados é transversal e pode ser usado em todos os Estados-membros. E voltando um bocadinho à obrigação de demonstrar a adoção de medidas técnicas e organizativas adequadas, portanto, o cumprimento de códigos de conduta aprovados e o cumprimento de procedimento de certificação aprovado é, digamos assim, a prova suficiente, é prova bastante para se demonstrar que a determinada empresa ou o Parlamento promove e cumpre o regulamento e as medidas técnicas organizativas. Agora, vamos para outra grande novidade, que é a proteção de dados desde a concessão e por defeito. Este artigo 25 não tem paralelo na legislação ainda hoje aplicável. E o que é esta proteção conferida no artigo 25? Proteção de dados desde a concessão, ou seja, a proteção tem que ser conferida no momento da definição dos meios de tratamento e no momento do tratamento em si. Que mecanismos é que estão aqui visados? A pseudonimização e a minimização dos dados. Aquilo que há pouco vos falei, de que o Parlamento deve ter sempre cuidado de recolher apenas os dados necessários para aquela finalidade e não recolher outros que não vai tratar mais tarde. Só e apenas dos titulares que precisa, e portanto não recolher dados de filhos ou de pais, ou enfim, de pessoas conexas com elas, e restringir ao máximo os acessos a esses dados. E portanto é esta minimização. A proteção por defeito. A proteção por defeito é a não disponibilização por defeito, ou seja, e agora apelando a certos sistemas informáticos, uma pasta de rede, por exemplo, partilhada. Eu trabalho na política legislativa dentro do Ministério da Justiça. Ora, se eu trabalho nesta secção, eu só devo ter acesso à pasta de rede da minha secção e não a todas as outras pastas. Portanto, por defeito, deve-se minimizar a quantidade de dados a que eu possa aceder, porque uma pasta de outra secção, por exemplo, pode conter não só a assinatura, mas pode conter outros documentos, e isto no recursos humanos é gritante, documentos contendo dados pessoais. E, portanto, é restringir por defeito, ou seja, é não dar acesso por defeito. Só se dá acesso aos dados que se precisa. Portanto, A proteção por defeito pode ter aplicação e pode repercutir-se noutra situação. Há bocadinho falámos nela dos jovens. Por exemplo, um formulário que seja um formulário disponível online para preenchimento de uma petição, por exemplo, online. Não sei se as petições podem ser apresentadas online, mas podendo, ou outra queixa, ou qualquer coisa. Portanto, por defeito, devem ser requisitados o mínimo de dados possíveis. Se só se precisa do nome e da idade, por exemplo, então só se pede o nome e a idade. Portanto, não recolher dados de forma preventiva, ou seja, porque podem ser necessários no futuro. Não, eles devem ser restringidos apenas ao que se necessita para a determinada finalidade. Dúvidas? Outra questão, agora só fazendo um parênteses. Há muitos formulários que têm políticas de segurança à parte. E há muitos campos que, basicamente, que têm um formulário qualquer e no final nós temos um campozinho, li as políticas de privacidade. Isso é um dos campos que não deve estar preenchido a priori, ou seja, a pessoa tem que ir lá pôr, e há muitas queixas sobre isso, é muitos sites que disponibilizam produtos têm esse campo à partida preenchido com um vistezinho. E as pessoas nem têm noção que têm ali acesso a uma política de privacidade e que ler a política de privacidade é um passo essencial, independentemente depois da pessoa usar esse seu direito de ler ou não. Provavelmente muitos de nós não lê as políticas de privacidade das empresas, mas não deve ser um campo pré-preenchido. Portanto, a pessoa deve pôr lá o vistezinho a dizer que leu. Outra situação é certos campos obrigatórios em petições, por exemplo. É tornar os campos obrigatórios só na medida em que eles são necessários. Portanto, há alguns que têm os asteriscozinhos, só se deve tornar aqueles campos obrigatórios se efetivamente o dado for preciso para futuro tratamento e não para ficar em histórico ou eventualmente para outras finalidades. Se tiverem dúvidas, por favor. Então, acho que podemos ir para o artigo 30. Os registros das atividades de tratamento. Isto é uma novidade e acho que é obrigatório. E o que é que este regulamento nos vem dizer? Portanto, cada responsável pelo tratamento, e sendo caso isso o seu representante, conserva um registro de todas as atividades de tratamento sob a sua responsabilidade. Desses registros contam todas as seguintes informações. Portanto, isto são informações que têm que estar na tabela Excel ou no Word dos registros das atividades. O nome e os contactos do responsável pelo tratamento, e sendo caso disso de qualquer responsável conjunto, do representante e do encarregado da proteção de dados, as finalidades do tratamento, a descrição das categorias de titulares de dados e das categorias de dados pessoais. Por exemplo, a descrição das categorias trabalhadores, peticionantes, não sei, pronto, portanto, categorias das pessoas. E as categorias de dados, se são dados sensíveis, se é o nome e a idade e a data de nascimento, portanto, que dados pessoais é que estão a ser recolhidos e tratados.
Tem que ser elencados?
Sim, sim. Sim. Tem que ser elencados. Aqui na linha C, a descrição das categorias titulares, se são trabalhadores, se são filhos dos trabalhadores, se são pais dos trabalhadores, portanto, se são apenas e só pessoas que se queixam, enfim. E as categorias de dados pessoais.
Eu acho que a dúvida aí é onde é que começa o tratamento, onde é que acaba?
O tratamento começa na recolha do dado, dos dados. Isso é um tratamento.
Portanto, temos que individualizar e tudo isso são tratamentos distintos e para cada um temos que fazer esse
tratamento? Não, há um tratamento por concurso. Um concurso, um tratamento. Um contrato de trabalho, um tratamento.
Não é um procedimento único para os recursos humanos, é um por.
Sim.
Por procedimento.
É um por.
Até porque os dados recolhidos provavelmente serão diferentes, consoante as necessidades.
Mas, por exemplo.
Ligeiramente diferentes.
Sim, um por. De informação. Sim? Sim? Sim. Por cada pessoa, não é por cada pessoa, é dizerem que neste âmbito estão a recolher dados das pessoas e quais os dados. Não é por pessoa. Portanto, é por recolha, digamos assim, é por recolha. Sim. Retificar o nome, por exemplo, sim. Sim, único para a organização. Sim. E nos casos dos registros, como em todos os outros, em todas as outras operações, o encarregado da proteção de dados deve estar especialmente envolvido nestas temáticas. Inclusivamente, o encarregado da proteção de dados deve sugerir formas de o fazer. Por exemplo, uma tabela Excel ou outra forma. Portanto, é ele próprio que deve sugerir formas fáceis para a empresa, não é? Porque há muitos dados tratados e, portanto, e também, em caso de auditoria, ser fácil para a autoridade de controlo auditar estes tratamentos. Portanto, hoje em dia, se vocês precisarem de fazer um tratamento, têm que ir ao site da CNPD, um tratamento não sujeito à autorização, estou a falar só de sem autorização, vão ao site da CNPD e preenchem aquele formulário. Certo? Já preenchem, estão familiarizados com isso, dos formulários da CNPD. É a mesma coisa, só que mantêm dentro da organização. Portanto, não têm que fazer, não têm que submeter esse formulário à CNPD, têm que ficar com ele no vosso histórico para o caso da CNPD o requerer. Portanto,
criar o formato adequado àquela situação,
não é? Exatamente, sim. Mas estes campos são obrigatórios para todos os tratamentos. Portanto, estas alíneas podem servir de guião para os registros, porque como esta informação é obrigatória, então estes campos têm que estar preenchidos para cada tratamento. Tratamento no âmbito do concurso X ou tratamento para processamento de salários. Estes campos têm que estar preenchidos. Sim. Certo. Sim. Em papel. Certo. A linha D, as categorias de destinatários a quem os dados pessoais foram ou serão divulgados. Portanto, eu não sei se aplicará neste contexto. E as transferências internacionais de dados, também não sei se, pelo que foi dito, o Parlamento não faz transferências internacionais de dados para outros organismos, pois não? Pronto. Depois, se possível, os prazos previstos para o apagamento das diferentes categorias de dados. Se possível, uma descrição geral das medidas técnicas e organizativas no âmbito da segurança, por exemplo, os tais códigos de conduta. Cada subcontratante, e sendo cada isso, portanto, o número 2 espelha estas alíneas, mas para o caso dos subcontratantes, que aqui não se aplicará, porque o Parlamento nunca será subcontratante. O número 3 vem dizer que estes registros devem ser efetuados, incluindo em formato eletrónico, e que têm que ser disponibilizados a pedido à autoridade de controlo, no âmbito das suas competências de auditoria. Portanto, este registro é obrigatório. Alguma dúvida? Posso avançar? Acho que posso avançar, não é? Então, vamos avançar. Avaliação de impacto também é uma nova obrigação. O que é que é? Em que casos é que esta avaliação de impacto é obrigatória. É obrigatória quando implicar um elevado risco para os direitos e liberdades, por exemplo, a utilização de novas tecnologias. Este regulamento não explica detalhadamente o que é este elevado risco. Penso que a CNPD vai ser abordada para densificar esta cláusula geral, esta cláusula aberta do elevado risco. A única coisa que este regulamento nos vem dizer é que tudo o que seja a utilização de novas ferramentas tecnológicas, que então pode implicar um elevado risco, logo é obrigatória esta avaliação de impacto. Por exemplo, o Parlamento compra um determinado sistema, um determinado software para proteger determinada base de dados. E cai dentro desta categoria de uma nova tecnologia que é recente, foi de criação recente. Então, deve levar a cabo um estudo para avaliar se esta nova ferramenta é efetivamente segura e proporciona uma proteção adequada. Sim. Pode ser o próprio serviço. Pode ser o próprio serviço. E neste caso, como noutros que envolvam o tratamento de dados pessoais, o encarregado deve ser sempre envolvido nesta matéria e emite parecer. No entanto, o parecer do encarregado pode não ser seguido, ou seja, o encarregado da proteção de dados pode dizer, atenção, que este mecanismo não parece totalmente seguro. E não obstante, a empresa entender que o quer comprar e que o quer adotar. Pode fazê-lo, porque a responsabilidade será sempre do Parlamento ou da empresa. A responsabilidade por a adoção das medidas técnicas e por garantir o nível de segurança nunca é do encarregado da proteção de dados. Ele apenas faz o contacto, é um intermediário, é um mediador com o cidadão, mas não tem esta responsabilidade de garantir o cumprimento de medidas técnicas suficientes. Sim, sim.
Eu acho que é mais um módulo pode acontecer, porque já conflito com uma empresa. Quando estava a dar um exemplo, a Assembleia é uma empresa, contrata um programa, depois faz uma avaliação de impacto e chega à conclusão que é perigoso. Pode gerar aqui um conflito com a empresa que vende tudo.
Pois, por isso é que deve fazer sempre antes de comprar. Esta avaliação é prévia ao tratamento, digamos assim. Portanto, pode depois, mais tarde, vir cessar o contrato, porque se chega à conclusão que aquele produto que foi vendido não tem os critérios mínimos de segurança. Mas esta avaliação de impacto será sempre levada a cabo pela empresa. Como? Ou outro qualquer mecanismo que seja adotado.
Quando adquirirmos, temos que ter isso em atenção. No grande encargo, temos que pôr ressalvas para o produto rejeitar o produto, caso não cumpra isso.
Por exemplo, sim.
Este critério da nova tecnologia, vamos imaginar especificando. Eu tenho um servidor de correio eletrónico e vou comprar uma nova aplicação que faz a mesma função. Não é uma nova tecnologia, é apenas uma aplicação nova. Isso é uma nova tecnologia. Não.
Boa pergunta.
Nova tecnologia, quando há uma coisa completamente nova,
é quando
algo, não existia.
Algo que não existia, sim. Porque senão corremos o risco de nada ser considerado seguro. Não, é?
Não, tinha que ser analisado, se era seguro ou não. Tinha que analisar para qualquer nova aquisição. Se eu vou renovar o programa que eu já tenho hoje em dia.
Não, então não é uma nova tecnologia. Penso que não cairá dentro desse. Não é nova, já a usavam. Portanto, é nova, é um produto novo no mercado, por exemplo. Um antivírus novo. Não sei, estou-me a lembrar disso. Exemplo.
Nesse caso, a responsabilidade nunca é de quem vende, é sempre de quem adquire, não é? Porque é
para poder mercado. Sim, 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 sim.
Thank you.
pode existir, mas esta avaliação de impacto é forçosa em três situações que nós já vamos ver detalhadamente. Mas sim, se tiver a certificação, a tal certificação, à partida, apesar de ser nova tecnologia, se já tem a certificação, então ela faz...
Pode ser feita a avaliação de impacto.
Sim. Sim, exatamente, exatamente. Portanto, se virem no número 3, a realização da avaliação de impacto é obrigatória, nomeadamente em casos de avaliação sistemática e completa dos aspectos pessoais relacionados com pessoas singulares, por exemplo, a definição de perfis, as operações de tratamento em grande escala de categorias especiais de dados, que são os dados, por exemplo, de convicções políticas, dados de saúde... ou de dados pessoais relacionados com condenações penais e infrações, e o controlo sistemático de zonas acessíveis ao público em grande escala. Isto é claramente os casos de videovigilância. Uma questão também que tem sido levantada é o que é considerar ou como definir esta em grande escala. Em grande escala são 10 mil pessoas, é o âmbito... É o âmbito de trabalhadores de uma certa organização, o legislador nada nos diz sobre isto. Portanto, isto tem que ficar, tem que ser a prática que nos vai munir com a densificação destes conceitos. Eu diria que para proteger os organismos públicos, em caso de dúvida, é melhor fazer. É melhor fazer, portanto, envolver o encarregado da proteção de dados... E fazer para que no futuro não possam ser multados por incumprimento desta obrigação. Mais uma característica desta avaliação de impacto é para se uma série de operações conterem riscos semelhantes, então pode ser feita uma única avaliação. Portanto, a operação, por exemplo, de recolha e de transferência de um sistema para o, de entre dois sistemas, por exemplo, se envolver os mesmos riscos, então não tem que fazer duas ou três ou quatro avaliações. Não, pode ser só e apenas uma. Para nos ajudar nesta avaliação de impacto, este regulamento prevê que a autoridade de controlo imita uma lista de operações sujeitas e não sujeitas à avaliação. Isto é tudo novo, portanto, esta lista ainda não existe e temos que aguardar por ela. Como há certas isenções, ou existiam até agora certas isenções da notificação dos tratamentos, parece-me que no futuro existirão isenções para estas avaliações de impacto. Portanto, tratamentos que a Comissão Nacional de Proteção de Dados considera mais banais e que não apresentem grandes riscos, então pode criar esta tal lista dizendo esta e esta e esta operação não estão sujeitas à avaliação de impacto. Na avaliação, este regulamento dá-nos algumas pistas sobre em que é que consiste esta avaliação. E está no número 7. Portanto, esta avaliação deve descrever de forma sistemática as operações previstas e a finalidade do tratamento, inclusive os interesses legítimos do responsável, avaliar a necessidade e a proporcionalidade das operações em relação aos objetivos, avaliar os riscos para os direitos e liberdades dos titulares, avaliar as medidas previstas para fazer face aos riscos, incluindo as garantias e medidas de segurança, por exemplo, o cumprimento de códigos de conduta, E acima de tudo, aferir se determinados dados são ou não efetivamente necessários, tendo em conta aquela finalidade, para não estar a recolher ou a tratar dados que efetivamente não são precisos. E, portanto, as empresas vão, e os organismos públicos vão estar a guardá-los e a recolhê-los, mas sem uma razão legitimadora para tal. Nos tratamentos previstos por lei, havendo obrigação legal, pode não haver obrigatoriedade de avaliação de impacto e é a própria lei que o pode ou não determinar. Portanto, o controlo do cumprimento tem que ser feito pelo responsável. Mais uma vez volto a dizer, o encarregado da proteção de dados, apesar de vir a ser envolvido em todos estes tratamentos, não é responsável. Quem é responsável é o Parlamento ou é a empresa enquanto pessoa coletiva. Nunca o responsável. Portanto, o responsável, aquela pessoa, o trabalhador, nunca, ou um contratado em prestação de serviços, por exemplo, nunca pode vir a ser responsabilizada por não ter procedido a determinada avaliação de impacto. Portanto, a decisão de fazer ou não avaliação de impacto tem que ser sempre da pessoa coletiva e é sempre indicada pela autoridade de controlo, que pode achar que neste caso devia ter sido feita e não foi feita, e então nunca, o responsável, o encarregado nunca pode ser responsabilizado por não ter levado a cabo uma avaliação de impacto. Eu acho que o que a prática nos vai dizer é que são os próprios encarregados que vão levar a cabo estas avaliações. E é o que faz mais sentido, porque é o que tem, digamos assim, mais informação e que está mais dentro do processamento e dos tratamentos de dados e, portanto, diria que está mais sensibilizado para aferir se determinado produto informático é ou não seguro. Ora bem, nos casos em que esta avaliação indicar que é provável verificar-se um risco elevado na ausência de medidas, então, neste caso, é obrigatória a consulta prévia, que é uma autorização, digamos assim, da CNPD. Portanto, nos casos em que a empresa ou o Parlamento leva a efeito esta avaliação de impacto e que a conclusão é, sim senhora, há risco para os direitos dos titulares e este risco pode ser uma intromissão ilegítima no sistema informático ou uma intromissão noutro mecanismo informático qualquer, portanto, facilmente acessível por terceiros não autorizados, então, neste caso, a autoridade de controlo tem que ser consultada por forma a autorizar este tratamento. Se calhar passa... Sim. Sim. Também.
É porque se já o tivermos adquirido...
Ou só houver, por exemplo, eu estou-me a lembrar... Quando não há opção, por exemplo, a DGPJ, o Ministério da Justiça, é responsável pelas estatísticas da Justiça. Há um programa informático, apenas um, para tratar esses dados. Ora bem, não há opção no mercado. Ou compram aquele... Ou compram aquele, pronto. E então, nestes casos, a CNPD deve ser envolvida por forma a autorizar e estar com um controlo mais, digamos assim, efetivo perante aquele tratamento de dados que tem efetivamente riscos, mas que tem que ser levado a cabo porque não há opções no mercado, porque não há...
Mas quando não há opções no mercado, chega-se à conclusão que não tem um dos requisitos,
pode ser descartado. Pode
ser
descartado, sim. Pode e deve. Exatamente.
Mas tem riscos. Ficamos vinculados, ou seja, fazemos uma avaliação de impacto. Tem riscos. Ah, agora ficamos a.
Mas se calhar tem riscos como outros concorrentes terão também riscos.
Então vamos buscar conforto à autoridade.
Exatamente.
Mas isto implica já uma apreciação comparativa. Se calhar se nós adquirimos só conseguimos fazer um produto.
Pois, não sei. Também não. Tem que se ver caso a caso. Pois, por isso é que a autoridade de controlo depois aqui acaba por ter que ser envolvida para, até porque a autoridade de controlo depois pode dar orientações precisas a esta empresa com a qual estamos a contratar, por exemplo, no sentido de melhorar os mecanismos. Por exemplo, isto pode acontecer. A autoridade pode emitir, a CNPD pode emitir diretrizes ou dar orientações para esta empresa que tem este determinado programa informático estabelecer certos mecanismos. Ela pode fazê-lo. Bom, a consulta prévia está prevista no artigo 36. É para os casos em que a avaliação de impacto indicar que o tratamento resultaria num elevado risco na ausência de medidas. E a autoridade de controlo, nestes casos, tem que dar orientações escritas no prazo de 8 semanas, prorrogável até 6 semanas, em casos complexos. Portanto, aqui a CNPD está vinculada a um prazo, tem aqui 8 semanas. Sim. Ora é essa. Sim. Vamos lá ver. For suscetível de implicar um elevado risco. Sim, a tudo. Não é só para as novas. É um exemplo, digamos assim. É um exemplo. Nos casos em que há. Mas só se aplica para o futuro. Mas só se aplica para o futuro, porque os tratamentos que já estão hoje em dia em curso, digamos assim, são legitimados ou são, foram notificados à CNPD e, portanto, essa autorização da CNPD para os dados biométricos já foi dada. Mas os que não foram não são dados sensíveis, houve só comunicação. Como, por exemplo, um dado sensível que não foi objeto de... Então... Já cabe, há uma atualização que cabe aqui. Então tem que se proceder a esta avaliação de impacto. Sim, é uma coisa... Se implicar, se essa atualização for reputada por vós como implicando um risco, então... O risco é que tem que haver esta avaliação de impacto. Sim. E quem é que... Não é qualquer... Tem é que implicar um elevado risco. E quem é que faz esta interpretação do elevado risco? É a empresa ou o Parlamento? O Parlamento é que vai, por exemplo, em determinada compra uma atualização. No caso da atualização, uma atualização é necessária. Se o Parlamento achar que aquela... A atualização não implica um elevado risco, não processa a avaliação de impacto, mas não está, ou melhor, mas a CNPD mais tarde pode vir dizer que aquela atualização implicava efetivamente um determinado risco e que o Parlamento não levou a efeito uma avaliação de impacto que era obrigatória e pode, neste caso, por exemplo, multar. Por isso, em casos de dúvida, o melhor, era o que eu estava a sugerir há bocadinho, é sempre fazer, porque será sempre, para efeitos de defesa num processo de contra-ordenações, só isso vos protegerá no futuro. Quer dizer, não, meus senhores, nós, um elevado risco, ou mesmo um risco poderia ser configurado, então para salvaguardar nós levámos a efeito a avaliação de impacto. A avaliação de impacto que nós fizemos veio a concluir que não havia risco. Por isso é que nós...
E como é que se concretiza? Isto é fazer um documento para dizer, vimos isto?
Sim. Eram estes elementos que eu já tinha dito há pouco. Portanto, é uma descrição sistemática das operações de tratamento, recolha, divulgação, enfim, o que é operações de tratamento, se é necessário aos objetivos, portanto, tendo em conta sempre as finalidades, se é necessário, e as medidas previstas para fazer face, por exemplo, medidas de segurança e procedimentos destinados a assegurar a proteção de dados pessoais. Portanto, aqui o regulamento dá-nos estas indicações e diz-nos que a avaliação inclui pelo menos isto. Portanto, em caso de auditoria futura, a CNPD vai confrontar a vossa avaliação com estas alíneas para ver se efetivamente vocês levaram a efeito esta avaliação destes critérios. Estes critérios são obrigatórios. A prática provavelmente vai ditar outros critérios e aí os técnicos de informática terão um papel essencial, que é identificar outros elementos essenciais a uma avaliação de impacto, não constantes deste regulamento. Portanto, então vamos voltar à consulta prévia. Nestes casos... Que elementos é que são necessários fornecer pelo responsável, à autoridade de controlo? A repartição de responsabilidades, caso haja, por exemplo, em casos de tratamentos conjuntos ou subcontratantes, as finalidades e os meios de tratamento, as medidas e garantias, os contactos do encarregado e todos os documentos feitos no âmbito da avaliação de impacto. Portanto, todo o relatório, não sei como é que depois na prática vocês adotarão esta obrigação, mas provavelmente um relatório assinado por um técnico da informática, em conjunto com o encarregado da proteção de dados, por exemplo, em que chegam a conclusões. Portanto, este relatório em si também tem que ser entregue à autoridade de controlo. Uma questão que, em certos casos, a própria lei pode exigir esta autorização prévia. Portanto, podemos assim dizer que a consulta prévia será configurável em duas situações. Na sequência de uma avaliação de impacto que conclua que efetivamente há riscos de devassa da privacidade ou que há risco de acesso ilegítimos a dados e a lei o determinar expressamente para certos tratamentos novos ou eventualmente até para tratamentos feitos no âmbito de alguns organismos públicos, a lei pode entender sujeitar sempre à autorização prévia da CNPD. Mas isto tem que ser a lei, o legislador, a fazer caso a caso e a ponderar isso. O que o legislador comunitário nos diz no número 5 é que, por motivos de proteção social e saúde pública, o legislador nacional pode sempre vir a impor esta consulta prévia. Portanto, tratamento de dados no âmbito da segurança social. É a lei que pode impor que haja sempre autorização, ou de saúde pública, ou outros. Portanto, são meramente exemplificativos. Segurança social são dados da segurança social, em si, segurança social, como do fisco, por exemplo. E, portanto, agora, se estiverem de acordo, vamos percorrer algumas das medidas de segurança adequadas. Isto agora sim para a informática. Agora é que é. Então, medidas de segurança. Artigo 32, este artigo é muito importante porque elenca as medidas de segurança consideradas adequadas para o legislador comunitário. Em primeiro lugar, a pseudonimização. Artigo 32, número 1. A pseudonimização e a cifragem dos dados pessoais. A cifragem é um mecanismo que, existindo, comprova desde logo que a proteção de dados está a ser respeitada. E, portanto, se provarem que determinada comunicação está cifrada, então não precisam de provar mais nada. Portanto, digamos assim, o tratamento é legítimo. Esta é uma medida técnica e organizativa adequada. Estou a ver... Não é? Não.
Tem que cifrar todas as comunicações ou tem que permitir aos utilizadores que cifrem as comunicações e se eles o fazem ou não é por sua...
Cifrar por defeito.
Por defeito.
Mas
os dados são alvos de tratamento.
Os dados recolhidos, sim. Os dados recolhidos. Uma forma de tratamento é recolher. Portanto, à partida, os que recolhem já... Recolher já é tratar. E não só. Não todos. Portanto, tratar dados, como eu disse de início, o tratamento é um conceito amplíssimo. Cá tudo. A recolha inicial já é um tratamento. E, portanto, nesse tratamento, nessa recolha, já devem ser adotadas estas medidas. A cifragem e a encriptação, digamos assim, é mais para trocas, não é? Mas o que nos vem dizer é que... nas bases de dados. É, sim. Depois, outra medida de segurança aqui elencada tem que ver com a capacidade de assegurar a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e resiliência permanentes dos sistemas e dos serviços de tratamento. Esta alínea gerou também muita polémica na sua negociação, porque o que é um sistema resiliente? Os técnicos informáticos querem trazer luz a esta discussão. O que é um sistema resiliente? Exatamente. Qual é o nível adequado? Qual é o nível adequado? E, mais uma vez, fica na discricionalidade das empresas e do Parlamento adotar a resiliência que considera adequada e necessária. E necessária, tendo em conta os dados, tendo em... Exatamente. Depois, outra alínea, capacidade de restabelecer a disponibilidade e o acesso dos dados pessoais de forma atempada no caso do incidente físico ou técnico. Sim. Sim, os critérios são elencados depois, aqui no número 2. Ao avaliar o nível de segurança adequado, devem ser tidos em conta designadamente os riscos apresentados pelo tratamento, em particular devido à destruição, perda e alteração acidentais ou ilícitas. Isto é um critério. E a divulgação ou o acesso não autorizado por pessoas de dados pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento. Portanto, são dois critérios que a lei nos dá. Portanto, é o risco de destruição, perda, alteração acidentais ou ilícitas e a divulgação ou acesso não autorizados de terceiros, por parte de terceiros. Pirataria. Interrompam, porque eu nestas matérias, portanto, eu sou jurista. Eu sou jurista, portanto, tenho que dar. Portanto, e se puderem exemplos concretos, ótimo, partilhem. Partilhem. Depois, à linha D. Um processo para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficácia das medidas técnicas e organizativas para garantir a segurança do tratamento. Portanto, este processo para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficácia. Terá que ser também o Departamento de Informática a preencher este... Sim, sim, provas de stress, em caso... Eu sei que há algumas empresas até vendem esses serviços, portanto, elas próprias... tentarem intrometer-se e verem até que ponto é que conseguem e que facilidade têm em se intrometer nos vossos sistemas. Portanto, não sei se recorrem a essas empresas para fazer testes de stress, mas esse é um processo para testar, efetivamente. Está bem. É, pois é, pois é. Portanto... Sim, se vai até aos backups, sim. Posso? Têm mais questões? Partilhem casos que já partilhem, sintam-se à vontade. Isto também é tudo novo, portanto...
Estão todos aflitos a pensar que vão ter que resolver estes problemas todos e vão ter que fazer, quando muitas das coisas que têm a percepção que estão também a funcionar, não há um trabalho, não há uma novidade agora. Todos que
sim,
estão definidas as bases de dados, todo o conjunto de trabalho que é feito pela informática.
Sim, já têm anos de prática destas medidas técnicas.
Então, vamos nos preocupar e vamos elevar alguns níveis e vamos criar-nos Sim. Esta leitura, que é, a partir daqui, tudo o que viemos a falar é sempre qualquer coisa que pode ser, tem que ser discutida a um nível técnico muito específico, e que, sob o ponto de vista dos juristas ou dos advogados que vierem a defender as empresas, porque de facto há aqui muito desta legislação é dirigida às empresas, e foi sempre pensado inicialmente para isso,
sim,
esses advogados vão ter que ter muito trabalho para depois definir se aqueles conceitos estão a ser bem aplicados ou não. Eu, só para terminar, claro, a minha intervenção, uma pergunta que é, se acha que, embora tudo o que esteja a explicar esteja a direcionar bem para a Assembleia e para a Administração Pública, se acha que este regulamento ainda é muito mais a pensar no privado do que no público?
E é, sem dúvida. A minha resposta é sim. Este regulamento é feito à medida das empresas. É feita, sem dúvida, portanto, estas e de tratamento de dados para fins comerciais. Eu acho que esta, e para marketings diretos, eu acho que este regulamento não espelha o verdadeiro contexto que é o tratamento de dados por um Parlamento ou por um organismo público, uma direção-geral, porque todos estes meios e estas medidas técnicas, digamos assim, são exigidas em prol do consumidor, claramente. Portanto, aqui o titular da proteção de dados é visto, em primeiro, como um consumidor. Não é visto como um trabalhador, ou como um peticionista, ou como alguém que entra na dinâmica de um organismo público. Não. Eu acho claramente que a União Europeia tem uma visão, e isso é visto em acordos comerciais, que está agora a fazer com o Japão e com outras entidades, isto tem claramente intuitos comerciais. Comerciais. E portanto, é que Tem que ser decalcado na realidade dos organismos públicos. Mas concordo quando diz que isto é, primeiro é para o setor privado, depois o setor público tem que cumprir, mas é só a prática é que nos vai mostrar como é que se cumpre o direito ao esquecimento, como é que se cumpre isso. Porque o direito ao esquecimento é claramente um direito oferecido aos cidadãos que, por exemplo, usam o Google e que querem pesquisar o seu nome, que querem que o seu nome não figure num motor de busca. Por exemplo, claramente, esse direito ao esquecimento é claramente isso. E vem na sequência de uma decisão de tribunal nesse sentido. Portanto, se eu pesquisar no Google Inês Oliveira Andrade Jesus, que é o meu nome, não tenho que dar nada. Eu posso ter esse direito e quero exercer esse direito. E a Google tem que me facultar isso. Tem que apagar todas as interconexões e todas as ligações para o meu nome. Não é feito para um Parlamento. Sim.
Não sei se completando ou dando a minha perspectiva das coisas.
Do outro lado. Não?
Ligado, não liga-me. Não, é verdade essa orientação para o privado, mas eu aquilo que concluo, a percepção que eu tenho até agora, é que do nosso lado, do público, podemos ainda nos vir a defrontar com problemas de conceitos, de princípios que ainda estão um bocadinho em construção, mas parece-me, e até essa apreciação do lado dos informáticos, nós até podemos estar com um nível de segurança muito semelhante, mas dá-me a ideia que vamos ter que desenvolver mais atividades para poder sempre provar que estamos a fazer de acordo com as regras. Portanto, não é tanto o fazer, mas o demonstrar que estamos a fazer. Eu penso que é um bocado o balanço que eu faço até à data, não é? Pronto, era este contributo adicional.
A CNPD tem muitos técnicos juristas. E, portanto, muitos auditores vão ser juristas e não técnicos de informática. E, portanto, o que a CNPD quer é também que as empresas e o Parlamento, por exemplo, lhe proporcionem relatórios de técnicos de informática a garantir que, feitos testes, realmente este sistema é dificilmente violável, por exemplo. Esta obrigação de demonstração é, sem dúvida, a grande novidade, porque até hoje não era necessário, e que obriga as empresas a munir-se de relatórios, a recorrer a outsourcing, por exemplo, de empresas de auditoria, as Deloitte e outras empresas, que garantam que este sistema informático não é permeável a acessos ilegítimos.
Percebe-se que o ONU, de certa maneira, passa muito para dentro das
Exatamente, é mudança de paradigma. Sim. Desculpe-me, não consigo ouvir. Tem aqui...
Talvez o caminho seja a implementação de forma estruturada dos sistemas ISO 27001, que alguns organismos públicos já estão a seguir nos contactos comunitários. Não?
Sim, são as tais certificações que vão ser revistas, com certeza, as ISO vão, mas sim, é uma certificação e, portanto, se a empresa provar que adquiriu essa certificação, então não tem que provar mais nada. Quando uma auditoria prova essa certificação e demonstra dessa maneira que cumpre o exigido pelo regulamento. Mais questões quanto às medidas de segurança adequadas. Este artigo é basilar. Este artigo é o artigo. Claro que sim. Sim.
Nós, enquanto Parlamento, podemos dar essa informação e o Google é que não pode aceder a essa informação. Ou nós, portanto, no fundo, o Google é que tem que arranjar os mecanismos. Suponha que nós temos uma informação que nos pedem que
para
é para não ser. Exatamente. E nós não a podemos apagar por enquanto. Mas, no entanto. A pessoa, os utilizadores, quando pesquisam no Google, o Google dá-lhes essa informação. É o Google que não tem que lhes dar essa informação ou nós é que não temos que dar essa informação?
É um motor de busca. É um motor de busca. São duas coisas diferentes. Uma coisa é o particular vir pedir aos vossos serviços para apagar a informação do vosso site. Outra coisa é se dirigirem ao Google e dizerem, meus senhores, eu não quero que vocês, empresa, enquanto motor de busca... Vão buscar todos os sítios onde têm o meu nome. Portanto, são duas coisas diferentes.
Mesmo que seja informação pública, publicada no Diário da República, por exemplo. Pode-se pedir não. O Google não pode disponibilizar essa informação,
pode,
se a pessoa disser
pode
que
pode pedir, isso pode. Mas nunca pode, o particular nunca pode
pedir ao
Diário da República claro. Para suprimir. Mas claro. Pode pedir, sim. Pode pedir que deixe de ter esse link de ligação, esse L de ligação, para todos os campos com aquele nome ou com aquele NIF ou com outra coisa qualquer. Sim. E a empresa Google tem que cumprir e este direito pode ser exercido sem motivo. Ou seja...
Não é preciso justificar.
Não é preciso justificar. É exercido solo. Portanto, e aí... Bom. É igual. Tem que pedir a todos, então. Tem que pedir a todos.
Pronto, é isto a resposta.
Tem que pedir a todos.
Podes exercer o teu.
Tem que pedir a todos. Porque não há só um motor de busca. Pronto, então tem que pedir a todos. Eu falei no Google porque é o. Sim, até porque. E há pouco tempo tive conhecimento de uma funcionalidade que eu não sei se isto na prática está ou não. É ou não possível, que é. Um determinado motor de busca consegue aceder a um site numa data passada, mesmo que esse site já não contenha aquela informação. Ou seja, consegue visualizar determinada página numa data no passado, mesmo que ela no presente já não esteja disponível. Pronto. Isto é possível, não é? Isto coloca muitas dúvidas de proteção de dados, porque... Isto é brincar com o tempo e as pessoas têm o direito ao esquecimento. Lá está, voltamos atrás. Pois. Mas isso também só é permitido hoje em dia com este contexto do Big Data em que os dados podem ser guardados de forma quase... Serve. Então, nós. Serve, mas com. Eu não falei disso ao início porque este contexto é muito específico. Mas vamos ao âmbito de aplicação, só para terem ideia. Isto é no artigo. Âmbito de aplicação territorial. No número 2, o presente regulamento aplica-se ao tratamento de dados pessoais de titulares residentes. Portanto, o critério aqui é a residência dos titulares, é os cidadãos, residentes no território da União, efetuado por um responsável pelo tratamento estabelecido, não estabelecido na União, por exemplo, um Facebook, quando as atividades de tratamento estejam relacionadas com a oferta de bens ou serviços a esses titulares de dados na União, independentemente da exigência de os titulares dos dados procederem a um pagamento, e o controle do seu comportamento, desde que esse comportamento tenha lugar na União. Portanto, empresas, por exemplo, sediadas nos Estados Unidos, mas que ofereçam serviços a cidadãos da União Europeia, têm que cumprir este regulamento. Se não cumprirem, estão sujeitos a multas, por exemplo. Por exemplo, ou um processo judicial em que pode ser pedido uma quantia a título de indemnização. Isto é, esta norma é claramente feita para Facebooks e Googles. É um feito à medida. Pronto. Eu não falei desta norma ao início porque é um contexto muito específico, mas só para terem a ideia que as empresas, e quem fala de empresas sediadas nos Estados Unidos, no Japão ou noutro país fora da União Europeia, têm que cumprir este regulamento caso ofereça bens ou serviços. Por exemplo, as clouds. Uma empresa que ofereça um serviço de cloud a um residente na União, então tem que cumprir isto. Não. Porque está a oferecer cá. Outra coisa é nós, cidadãos europeus, estarmos nos Estados Unidos e comprarmos esse serviço, por exemplo, nos Estados Unidos. Já não estamos no território da União. Mas se nós estivermos no território da União e se celebrarmos o contrato num computador a partir da União, então estas empresas têm que respeitar este regulamento. Quem é que vai? Ninguém. E nestes casos aplica-se este regulamento e, portanto, estas entidades, estas empresas estão sujeitas à supervisão das nossas autoridades de controlo. Nesse caso, aplica-se o critério da autoridade de controlo da residência do cidadão. É essa a autoridade. Inclusivamente, este artigo também levanta uma questão muito interessante, que é: será que uma CNPD como a nossa terá capacidade para auditar uma empresa, um Facebook? Isto é uma questão, mas efetivamente, isto é uma questão, é outra questão. É uma empresa de... Não pode delegar a sua supervisão. E se conhecerem, com certeza que conhecem a realidade norte-americana, veem que este diploma toca um bocadinho essa realidade. Ou seja, nos Estados Unidos, as empresas, é-lhes dado grande poder discricionário nas suas políticas de privacidade. Portanto, este regulamento vem corroborar esta ideia de que são as empresas que têm que ser responsáveis. Só em casos limite é que as CNPDs podem intervir, digamos assim. Mas a responsabilidade é sempre da empresa ou do organismo público. E esta panóplia de mecanismos voluntários, os códigos de conduta, não são obrigatórios. O código de conduta é voluntário. As certificações também são voluntárias. Portanto, estamos a falar de uma série de mecanismos voluntários. O que é obrigatório é o registro. O que é mais obrigatório é os encarregados da proteção de dados, que já lá vamos. É estas avaliações de impacto quando a empresa entende que há um elevado risco, mas são obrigatórias, mas é a partir do momento em que a empresa entenda que as deva levar a cabo. Portanto, nesta avaliação prévia de levar ou não a cabo uma avaliação de impacto, continua a ser a empresa que dita, portanto, o grande poder para as empresas. Temos que ter esperança e estar com a expectativa de que as nossas empresas e os nossos organismos públicos estão sensibilizados para esta matéria e nos vão proteger devidamente, porque passam a ter grande poder sobre os nossos dados. E mais para as empresas, não é? As empresas de crédito, as via verdes, conseguem traçar o nosso dia de forma ímpar. Não é? Desde que o nosso telefone toca de manhã, que a Apple tem acesso a quando é que nós... ao horário do despertador, portanto sabe a hora que nós acordamos, sabe os canais que vimos na televisão, sabe as vezes que passamos na via verde, sabe quantas vezes compramos pão ou usamos o cartão de crédito no supermercado, portanto sabe tudo. Está agora está a ver o céu, mas está a ver. E portanto é ter esperança que as empresas façam bom uso dos nossos dados e esperar que elas usem a privacidade como vantagem económica, ou seja, são as próprias empresas as interessadas em não divulgar os dados dos seus clientes, porque no futuro, tendo a opção, os clientes vão preferir empresas que protejam a sua privacidade em detrimento de outras que não protejam tanto. E, portanto, mas isso é uma lógica que não se aplica para os organismos públicos. Mais uma vez, este regulamento é feito à medida de uma economia digital e não de um setor público digital. É uma economia de mercado digital, mas com a lógica do consumo e com a lógica da compra e venda de bens e nunca com... não pensa na casa do povo. E por isso é que é uma grande tarefa e uma grande missão é adaptar este regulamento que se aplica aos organismos públicos, mas adaptá-lo num contexto tão especial como é um Parlamento. Então, se estiverem muito maçados e se quiserem fazer um intervalo agora e depois continuamos, digam-me o que é que preferem. Mais um bocadinho? Ok. Então, vamos só entrar aqui na questão da violação de dados pessoais. Portanto, antes de ir para o nosso intervalo. Como vos disse de manhã, há uma mudança clara do paradigma. Enquanto que até aqui tínhamos a notificação dos tratamentos, ou seja, a priori eram as empresas e os organismos públicos que diziam à CNPD, meus senhores, eu vou proceder a este tratamento, comunicavam isto ou então pediam a autorização para o fazer, a partir de agora... deixa de ser obrigatório essa notificação a priori e passa a ser obrigatória esta notificação a posteriori, ou seja, depois de violados os dados pessoais. E quando é que há uma violação de dados pessoais? Se calhar volto à definição que já lemos de manhã, mas que para o caso terá pertinência de novo, porque que consta do artigo, isto é o artigo 4º, sim, 12. Uma violação da segurança que provoque, de modo acidental ou ilícito, a destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou acesso não autorizados a dados pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento. O caso mais básico é um armário onde são conservados dossiês contendo folhas ter sido aberto de forma ilegítima, por exemplo, ou uma sala onde estão os registros individuais dos deputados ou de outros trabalhadores ter sido arrombada, uma porta arrombada. Isto é uma violação de dados pessoais. Não é só a figura mítica de arrombar um sistema informático, não. Estamos a falar também do mais básico, que é acederem a dossiês, em primeiro lugar.
E a utilização de dados para fins diferentes daqueles que não se dá autoridade? Cabe aí uma...
Não, porque isto é a violação da segurança. Isso é um tratamento ilegal. Pode ser sujeito a uma multa, eventualmente, pela CNPD. Mas este reporta-se apenas e só aos mecanismos de segurança. De segurança. É uma fechadura de um cacifo... as chaves, as portas dos sistemas informáticos, mas não um tratamento posterior para outros fins. Isso tem outro regime.
Mas pode ser tratamento posterior para outros fins, que houver dentro da área da investigação científica ou da investigação histórica.
É um tratamento compatível, sim. Há uma presunção de compatibilidade para fins, tratamento posterior para fins de arquivo, investigação ou fins estatísticos. Pronto, mas isso são casos diferentes, portanto é um tratamento posterior. Aqui não há tratamento posterior, aqui ainda é o mesmo tratamento. É o tratamento inicial e esse tratamento inicial foi alvo de uma intromissão de terceiros, digamos assim. Bem? Por exemplo, sim. Sim. Nesses casos, o que é que temos que fazer? Vamos ver. Portanto, em caso de violação de dados pessoais, portanto, nos casos em que há este acesso ilegítimo, a empresa, neste caso o Parlamento, o organismo público, tem que notificar a autoridade de controlo. E qual é o regime desta notificação? Primeiro, sem demora injustificada e sempre possível até 72 horas. 72 horas. Foi muito discutido. Quero vos dizer que na primeira versão deste regulamento estavam 24 horas. Foi uma matéria negociada e chegou-se à solução de compromisso de 72 horas. Do conhecimento. E se virem, após ter tido conhecimento da mesma. Eu meto aqui para ser mais fácil. Conhecimento. Sim. Muita coisa, sim. Eu penso que a nossa CNPD... Eu penso que a nossa CNPD vai disponibilizar formulários de preenchimento a partir do site para este reporte, para estas notificações. É o que faz sentido. Formulários tipo.
Só uma pergunta.
Sim. A partir de dia 25 de maio de 2018.
É aplicável a partir de...
Isto já está em vigor, mas só é aplicável a partir de 25 de maio de 2018. Como? É a Assembleia da República. Sim. Isso mesmo. É a pessoa coletiva, Assembleia da República. Então, temos estas 72 horas, depois de conhecida a violação, mais de 72 horas têm que ser explicados os motivos do atraso. Porque é que não foram respeitados, digamos assim, estas 72 horas. Ou porque tiveram dificuldade em ver o impacto ou que acessos é que foram, ou que dados é que foram efetivamente acedidos, por exemplo. Portanto, podem justificar se forem além das 72 horas. Depois... O que é preciso nesta notificação? Descrição da natureza da violação. Ou seja, titulares afetados e dados em causa. Isto é essencial. Portanto, quando se comunica, e provavelmente a CNPD vai disponibilizar o formulário, e nesse formulário terá logo estes campos, digamos assim, obrigatórios. Portanto, tem que dizer quantos titulares foram afetados, e que titulares foram afetados, que tipo, trabalhadores, outros, e os dados em causa, que dados é que foram objeto de acesso ilegal. Depois, tem que ser dado o nome e o contacto do encarregado ou de outro ponto de contacto, que vai basicamente fazer uma interface com a CNPD. A descrição das consequências prováveis... Isto pode ser um motivo de atraso, ou seja, o Parlamento pode ter necessidade de fazer mais estudos ou de avaliar de forma mais detalhada esta violação e precisar de mais de 72 horas para descrever as consequências prováveis. Isto pode ser um motivo legítimo de ultrapassagem, digamos assim, das 72 horas. Além disso, deve, desde logo, descrever as medidas adotadas ou as propostas para reparar a violação. Ou seja, este sistema informático foi violado, o que é que vamos fazer para o tornar, para fechar a porta outra vez? No caso de uma sala assaltada, é fácil, mudamos a fechadura. E nos sistemas informáticos, o que é que os informáticos propõem para, desde logo, fazer face àquela violação? Como? Mas... Depois, outra obrigação, e mais uma vez aqui, tem a obrigação de documentar tudo isto. Ou seja, todas estas todas estas esta descrição da natureza das violações, a descrição das consequências, têm que estar devidamente documentadas. Mais uma vez, esta obrigação de demonstrar tudo, responsabilizando as empresas. Nos casos em que, nos casos em que há um elevado risco para os titulares dos dados, além de notificarem a CNPD, têm que comunicar ao titular. Dizer, meus senhores, ou meu senhor, nós tratámos o seu dado, os seus dados, no entanto, tivemos um problema informático e não podemos garantir que não houve acesso por parte de terceiros e que esses dados não podem ser usados para outros fins. Por exemplo, acesso a uma mailing list. Uma mailing list que, não obstante estar na vossa intranet, por exemplo, acessível aos trabalhadores, foi consultada por alguém de fora e tiraram toda a mailing list, devem comunicar a esses titulares dos dados a dizerem, por exemplo, que essa mailing list pode ser usada para fins de marketing direto no futuro, porque houve um acesso ilegítimo. Portanto, além de notificarem a CNPD, também têm que informar o titular dos dados. Esta comunicação deve ser feita sem demora injustificada. Aqui não há prazo e, portanto, é mais cabe ao bom senso das empresas e dos organismos públicos densificar aqui o que é isto sem demora injustificada, numa linguagem clara e simples. No entanto, esta comunicação pode ser afastada em alguns casos. Nos casos em que há a aplicação de medidas adequadas, como a cifragem, a adoção de medidas subsequentes que neutralizam o risco elevado ou a comunicação implicar um esforço desproporcionado. Estes casos em que, por exemplo, tratam determinado dado, mas não têm forma de contactar aquela pessoa. E, portanto, nesses casos, não tem que haver esta tal comunicação ao titular. O que é sugerido é que, nestes casos, possa haver uma comunicação pública, por exemplo. Ou uma medida semelhante. E pronto, acho que já passámos em revista as principais obrigações. Se calhar fazíamos agora um intervalo. Pronto, e depois continuamos com a matéria interessantíssima do encarregado da proteção de dados. Até já.